aqui no programa, a gente vai trazer mais detalhes a respeito de uma campanha que começou aqui em Marau e que já ganha proporções nacionais. É a campanha que pode gerar economia de até 11 milhões em energia para os hospitais do Brasil. Vou conversar com o Ricardo Rissotto, que é o diretor da El Solar, que deu início a essa campanha que já ganha toda essa repercussão nacional também. Conta pra gente detalhes a respeito disso. Ricardo, bem-vindo ao programa. Bom dia para você.
Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Então, nós iniciamos através de um pedido de um cliente nosso, um cliente muito antigo, aí, uns 4, 5 anos atrás. Ele gerou bastante energia nesse longo do tempo e está sobrando esses créditos, né? Ele nos ligou pedindo se teria como doar para o hospital da cidade. Ele é da cidade de Paraí. E disse, não, infelizmente não tem como. As normas não permitem essa doação, né, de pessoa física para jurídica e tal. Tem que ser feito um contrato anterior, né, de uma outra forma. Mas eu gostei da ideia e tivemos a ideia de levar isso para frente, né? Então a gente conversou aí com associações do setor e tudo mais, e foi muito bem aceita a ideia. Então eles levaram ao Ministério de Minas e Energia, que também aceitou a ideia, e foi para a ANEEL, para tornar isso como uma, digamos assim, uma norma, né, que possa beneficiar as entidades, principalmente agora, nesse momento de crise, né?
E essas entidades já deram uma resposta? Já é possível que isso seja feito, essa doação dos créditos para os hospitais?
Não, foi essa semana que passou agora, foi encaminhada a ANEEL, e aí agora nós temos que se aguardar, né? Mas okay. O que nos deixa nós mais esperançosos é que o Ministério de Minas e Energia deu total apoio e gostou bastante da ideia, né?
Bacana. Para quem ainda não entende exatamente como que isso é possível, Ricardo, explica para a gente como que funciona a energia renovável, no caso a energia solar fotovoltaica, a gente fala, né, nos créditos, na geração de economia, para que as pessoas entendam bem como que tudo isso é possível.
Então, desde 2012, né, é permitido cada cidadão já gerar sua própria energia através dos painéis solares, né? Então, você pode colocar um sistema desse modelo e tudo que tu produzir ao longo do ano e não consumir, ele vira um crédito, né? Esse crédito, ele pode ser até dividido com outras contas de energia que seja de propriedade da empresa ou da pessoa que colocou o sistema, né? Ou então ele fica acumulado por até 5 anos. Para caso um dia houver um aumento de consumo ou diminuição na geração, você tem esse crédito, né?
Tá certo. Você fala em de repente dividir. Por exemplo, eu tenho uma casa aqui em Marau e tenho também uma casa em uma outra cidade. Eu posso dividir essa energia, é isso, mais ou menos?
Exatamente. Desde que as duas contas de energia estejam na mesma concessionária, você pode, por exemplo, gerar aqui em Marau, no centro, que é a RGE, e abater lá em Caxias do Sul, que também é RGE. Porém, se você tiver algo no interior do Marau, que geralmente é Coprel, você já não pode gerar na RGE e abater na Coprel, né? É só dentro da mesma área de concessão, né?
Ah, dentro da mesma empresa, digamos assim, o Coprel ou o RGE, que no caso são as duas que atendem aqui a nossa região. Qualquer residência ou empresa pode ter energia solar fotovoltaica? Quando que ela é indicada, Ricardo?
Sim, qualquer pessoa, qualquer casa, digamos assim, ou qualquer empresa pode tirar sua própria energia, né? Ela é indicada para quem já vem, quem acha que ou os custos de energia se tornam um pouco altos, né? Geralmente em empresas, né? Mas nas casas também. Então a gente indica assim, ó, normalmente quem gasta acima de R$200 já acaba tendo uma viabilidade muito boa do projeto, né? Os preços vieram baixando ao longo dos anos, né? Nós estamos aí há 6 anos no mercado, a gente viu uma queda de até 50% nos valores, né? Infelizmente agora o dólar deu uma boa subida, então subiu um pouquinho o valor. Mas enfim, ainda é totalmente viável, né? Para quem tem um consumo acima de R$200, já se torna um retorno bem interessante.
Ok. Que bacana. E no caso da instalação, de todo o projeto que é feito, da instalação, e aqui a gente fala de residências e de empresas também, mais ou menos quanto tempo demora para a pessoa começar a ter esse investimento já, digamos assim, pago pela economia que vai fazer na conta de luz?
Esse tempo de demora é até alguma coisa que vem sendo, que eu venho notando, sabe, bastante. Nós estamos aí há um bom tempo, como eu já falei, né? Hoje está vindo bastante empresas novas. A gente acaba, às vezes, perdendo um orçamento ou outro por causa de valores, né? Só que as empresas demoram 60, 90 dias para pôr em funcionamento, né? Algo que deveria ser, no máximo, em 30 dias, 35 dias, dependendo do tamanho do projeto, né? Então, hoje, assim, ó, uma empresa, digamos assim, comprometida com o cliente em agilidade, em torno de 30, vamos dizer 40 dias entre a compra, em instalação e aprovação da concessionária. Então, em 40 dias, a empresa teria que estar já com o sistema funcionando, né? Com troca de medidor e tudo mais, né?
E no caso, tem vida útil os equipamentos? Eles precisam ser trocados ao longo do tempo? Como que funciona também essa questão de equipamentos?
Os equipamentos, a parte mais sensível do sistema, são os inversores. A garantia mínima do inversor hoje é de 5 anos. Mas o que é essa garantia? É que qualquer problema que acontecer por defeito ou por vício, digamos assim, ele seja trocado. A vida útil, que é algo bem diferente, do inversor está estimada em 15 até 20 anos. E os painéis, que seria a parte mais cara do sistema, de 35 a 40 anos de vida útil, né? Então você tem um longo período de aproveitamento sem ter que substituir algum material. E se o inversor der problema, ele é um equipamento eletrônico. Ele pode ser consertado, né? Como nós já tivemos clientes que deu algum problema, queimou um componentezinho, você, numa eletrônica, conserta ele, né? Se fosse um computador, digamos assim.
Tá chegando aqui a pergunta de um ouvinte que pergunta se é possível fazer a instalação da energia solar fotovoltaica em prédios, em apartamento. Ela mora num apartamento. Como que funciona no caso de um apartamento, Ricardo?
Existe, entre as normas que você tem de possibilidade de projeto dentro das concessionárias, a gente chama de condomínios. Como que funciona? Você pode colocar um sistema para o condomínio e do condomínio abater para todos os moradores, o que torna muito mais rentável o investimento. Por quê? O investimento é um só, uma instalação, um projeto, um inversor e dividido entre vários condôminos. Então ele torna até 60% mais barato o investimento em condomínios. Porém, a gente tem uma certa resistência, porque depende de aprovação de muitas pessoas, né? Sempre tem alguém que, eu não quero colocar e não quero que ninguém coloque. Então acaba dificultando a vida de quem quer ser sustentável, né? Mas nos condomínios é hoje a situação mais viável que tem financeiramente falando.
Tá certo. Em dias nublados, o sistema funciona também? A gente tem hoje um exemplo de dia nublado, né?
Quando é feita uma análise do consumo do cliente e estimado uma potência de painéis, é levado em conta dados meteorológicos de vários anos, né? Então isso aí conta inverno, verão, dias nublados, de chuva. Claro que agora nós passamos por um período de seca. Quem tem energia solar está sobrando, porque gerou muita energia. E se passar por períodos chuvosos vai ser a mesma coisa. Então, nesse período de seca, gerou crédito para o período mais nublado ou mais chuvoso, né? Então, você vai ter sempre um saldo para poder usar. Nos dias nublados, ele tem uma perda de geração, mas ele continua gerando. Porque o que faz gerar a energia, no caso fotovoltaico, não é o calor, é a luminosidade. Então, você tendo aquela claridade, mesmo que muito pequena, ele vai estar gerando. Só que, claro, que em proporções menores do que um dia ensolarado.
Então, existe uma diferença, digamos assim, entre os termos que a gente usa, e às vezes a gente usa até como sinônimo, mas nos corrija se não for exatamente isso. Energia solar é um procedimento, é um processo, e energia fotovoltaica é outro, é isso?
Na verdade, o termo amplo, as duas são energia solar, né?
Sim.
Só uma é energia térmica, e essa ela é a fotovoltaica, né? A energia térmica que todos conhecemos há anos é o simples fato do sol aquecer uma tubulação onde tem água quente, onde tem água, né, que vai esquentar essa água, e essa água é usada para o aquecimento do chuveiro, de pias, né? isso nós temos aí um retorno aí de, ou melhor, uma economia aí com água quente. Então, uma casa, além da água quente, ela tem o chuveiro, tem o ar-condicionado, tem outros, tem geladeira, enfim, outros componentes que consomem energia. Já o fotovoltaico, ele é uma tecnologia bem mais avançada.
Uhum.
Ele converte a luz solar, os fótons, em energia elétrica. Então, eu posso usar tanto para chuveiro, como posso usar para todos os equipamentos. Então, a redução é até de 95%, né?
Ah, entendi.
Então, essa é bem mais significativa na conta de energia.
Com toda certeza. Bom, e toda essa economia, então, todos esses créditos que os clientes que possuem energia solar fotovoltaica têm, eles podem vir, se tudo der certo, a converter para os hospitais. Essa é a grande campanha que a ELS também está movendo, né, Ricardo?
Exato. A gente, até por intermédio ou uma questão levantada por um cliente nosso, né? A gente pensou, por que não levar isso para o Brasil inteiro, né? Nesse momento, uhum, de crise? A gente sabe, a gente já teve várias conversas com o hospital do Cristo Redentor também, né? A gente sabe que a conta de luz de um hospital é absurda, uhum, né? Então, é uma forma de nós podermos ajudarmos as entidades e assim tive a ideia de espalhar para o Brasil inteiro. Então, tomara que a ANEEL, principalmente, que é o órgão que regulamenta isso, se sensibilize. Porque ninguém vai perder nada, são créditos que já foram gerados e iriam ser usados pelo próprio cliente. Às vezes está lá sobrando, às vezes até nem está sobrando, mas o cliente quer doar. Ele pode colaborar, isso aí pode... há um estudo da AB Solar, que foi a entidade que eu utilizei para chegar até o Ministério de Minas e Energia, que pode, se cada um que tiver energia solar hoje doar 5% dos seus créditos, que é algo muito pouco, às vezes é uma geração de um painel apenas, pode chegar a 11 milhões de economia nos hospitais. É bastante coisa, né?
Meu Deus, é muita coisa, com toda certeza. Bom, a gente fica, então, no aguardo para que tudo isso tenha uma resposta positiva, né? Que essa doação possa acontecer. Ficamos à disposição aqui na rádio, Ricardo, de vocês, para trazer essas informações, então, para os nossos ouvintes também. E já te agradeço por ter tirado esse tempo e conversar conosco aqui na programação na manhã de hoje.
Eu que agradeço o espaço aí, sempre fomos nossos parceiros, quando precisar, estamos dispostos aí a trazer informações e com certeza, assim que tiver alguma resposta, o pessoal me mantém informado a cada momento que isso aí vai indo à frente, né? Então, quando tiver alguma resposta aí, nós já vamos comunicar também para deixar claro. E é importante que as pessoas saibam também, né, que possam cobrar isso, porque com certeza a ANEEL não vai querer se indispor com milhões de pessoas aí por causa disso aí, que é um artigo beneficente, né, que vai beneficiar muita gente, né?
Com toda certeza, ainda mais nesse momento, né, que é que a gente mais precisa. Exato. É da união de todos, né, Ricardo? Obrigada, viu? Sim. Ficamos à disposição por aqui. Um forte abraço para você e boa semana.
Ok, obrigado. Boa semana a todos.